logísticas e novos atendimentos regionais. Apesar dos resultados positivos, a gestora em saúde afirmou que a intenção é de ampliar mais ainda o período de atendimento, com mais equipes e consultas. A boa notícia, segundo Vívia Feijó, é que o Ministério da Saúde confirmou ao governo do estado do Paraná a destinação de outras carretas, entre elas, de novo, a oftalmologia e ginecologia para o estado. Com isso, a expectativa é que a estrutura retorne a Londrina no próximo ano para dar continuidade aos atendimentos especializados.
O fato do estado do Paraná ter essas três carretas, eu com certeza, enquanto secretária, vou estar pleiteando o retorno da carreta do oftalmo, bem como a vinda das outras carretas também, para que possam apoiar as ações da nossa secretaria. E havendo o aceno positivo do estado, com certeza nós vamos estar divulgando aqui aos ouvintes da Paiquerê, bem como toda a comunidade aí de Londrina, esse aceno aí e a ampliação do acesso e oferta para a população.
Para finalizar a entrevista, a secretária destacou ainda que o modelo itinerante do programa tem impacto importante no fortalecimento da assistência regional. Ela lembrou que a carreta instalada em Londrina também atendeu pacientes de municípios vizinhos, reforçando o trabalho integrado dentro do Plano Regional de Saúde. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:20.
Bem, os dados mostram que houve, em termos de cirurgias, 2.300, mas arredondando os números aqui, 2.300, 3.000 consultas realizadas dentro do projeto. Importante projeto, sem dúvida alguma, que não é exclusivamente do município, há parceria, mas governo do estado e especialmente governo federal com estas carretas aí no atendimento. Mas nós temos aqui, pelos números, 12.000 pacientes aguardando atendimento. E havia aproximadamente 4.000 autorizações de internação hospitalar. E estes números atraíram o serviço para cá, considerando a demanda que é alta. Portanto, não resolveu a demanda toda. Claro, melhorou para muita gente, antecipou, realizou a cirurgia, né? O projeto entregou essa cirurgia para um percentual, entretanto, ainda há uma demanda. Por isso, estes mutirões. E quando nós temos esse tipo de serviço, tá claro, nós já falamos, é sinal de que o serviço regular, o dia a dia, não tá dando conta de atender. É simples, a conta é simples, considerando até que ainda sobrou um grande número de pessoas aguardando o atendimento e também o encaminhamento da cirurgia. Que venham novos projetos assim.
Bom, e falando ainda em saúde, eu disse na abertura do Jornal da Manhã, o Ministério da Saúde muito preocupado, problema de casos de doenças respiratórias disparou, explodiu no país, governo do Paraná também e a Secretaria de Saúde de Londrina também. Aliás, a partir das 11 horas da manhã, o prefeito Tiago Amaral e a secretária municipal de saúde, Vivian Feijó, vão apresentar o plano de contingência da síndrome gripal e anunciam o fortalecimento da rede Carinho, parceria com a Irmandade da Santa Casa de Londrina. A verdade é que o problema é muito sério, unidades de saúde repletas, completas, e é um problema, como eu disse, aliás, e a gente tem acompanhado isso nacional, e precisa realmente a saúde da cidade tomar de uma forma assim muito forte todas as possibilidades de melhorar o atendimento. A gente sabe que ainda assim realmente não vai dar conta.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
8:22.
Confira com a Paiquerê.
8:22.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Jornal da Manhã.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserve também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserve e saiba como acessar. 3372-1257.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Vai querer 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Colchão mole bovino Argus, peça bife moído resfriado quilo 42,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada 4,99. Batata McCain Air Fryer pacote 450, 500 e 600 gramas cada 14,99.
Oferta todo dia.
Refrigerante Coca-Cola PET 600 ml cada 5,19. Lava-roupa líquido Omo 3 litros cada 32,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, são 8:26. Cargos comissionados e gratificações da Secretaria Municipal de Saúde devem ser alterados.
A Câmara de Vereadores de Londrina aprovou em discussão única a tramitação do projeto de lei 174, de autoria do prefeito Tiago Amaral, que trata das gratificações por exercício de funções de confiança no município de Londrina. A proposta promove alterações na tabela de gratificações de funções de confiança da Autarquia Municipal de Saúde e adequa dispositivos à estrutura organizacional do órgão. A proposta autoriza que a Diretoria de Regulação de Atenção à Saúde passe a ser ocupada por cargo comissionado CC1, substituindo a função gratificada, e a atualiza o anexo 4 da Lei 9.337 de 2004. O projeto de lei extingue as gratificações GS02 e também a GS03, relativas à coordenação das unidades básicas de saúde, mantendo apenas a GS01 no valor de R$ 1.299,20 para todos os coordenadores, independente do porte da unidade. O prefeito justifica que as atribuições das coordenadoras das unidades de saúde são essenciais às mesmas, independente do número de servidores lotados, abrangendo a responsabilidade administrativa, técnica e assistencial. A vereadora Jessicão do PL votou contra a tramitação, em especial pela proposta relacionada ao cargo de diretoria de regulação. No entendimento da vereadora, mesmo que hoje em dia o cargo é ocupado por servidores de carreira, abre precedentes e justifica.
Eu não acho prudente votar um projeto que vai ser visto como um aumento de cargos comissionados na Secretaria de Saúde. Entendo que o momento da saúde em Londrina, ele precisa de uma outra visão. Nós precisamos de mais médicos, de mais enfermeiros e não de mais criações de cargos de direção e de coordenação. Acredito eu que nós precisamos de profissionais da saúde e não mais pessoas em cargos de confiança ali, recebendo um pouquinho a mais. No começo, na venda do projeto, a palavra é sempre bonita e para ganhar o coração dos servidores, eles sempre vendem, olha, nós vamos trazer vocês, pessoas capacitadas, mas a gente sabe que no final das contas, criando mais cargos comissionados, é mais amiguinhos políticos que entram. A gente não vê pessoas sendo direcionadas para esses cargos com competência. Poucos são os servidores de carreira que são valorizados, poucos são eles.
A vereadora do PL deixou claro que é contra e até pensou em fazer uma emenda sobre esse ponto do projeto, deixando claro que se for cargo de diretoria de regulação, ele for ocupado por cargos de carreira, ela defende a aprovação, caso contrário, não.
Eu até cheguei a perguntar agora pro meu jurídico e não pode fazer isso, não pode especificar. Gostaria eu que pudesse, porque daí eu votaria assim. Se fosse para valorizar o servidor mesmo, para ter ali uma bonificação, uma gratificação para aquele servidor que é bom e que assume um cargo de direção, eu votaria com certeza. Agora, deixando essa margem aberta, podendo contratar qualquer um que não seja do servidor ou que não seja do assunto saúde, então eu voto contra e vou trabalhar contra isso e vou chamar a população para saber do que está acontecendo aqui dentro.
No caso de coordenadoria, o chefe do Executivo Municipal destaca que a diferenciação remuneratória baseia-se apenas no quantitativo de profissionais, não reflete a complexidade real da função, especialmente nas unidades de menor porte, onde o coordenador acumula atividades gerenciais e assistenciais. A líder do prefeito na Câmara, a vereadora e professora Flávia Cabral, do PP, defende o projeto e deixa claro que a proposta busca assegurar isonomia remuneratória, fortalecer a gestão da Autarquia Municipal de Saúde e conferir maior flexibilidade administrativa.
É que você está dando ao gestor, que no caso é o executivo, a possibilidade dessa flexibilização, o que torna muito mais fácil suprir uma demanda, caso ela exista, né? Que você consiga fazer isso com mais rapidez, com mais celeridade. A gente tem visto que as unidades básicas de saúde são sempre o foco de atenção da população. A população usa o serviço, precisa de um atendimento que seja contento, certo? Então as respostas às vezes têm que ser mais rápidas e não sendo dessa maneira, você tem um grupo muito restrito de possibilidades. Agora, abrindo o rol, você acaba conseguindo melhor suprir caso haja demanda.
Para dar mais transparência ao projeto de lei, a vereadora do PP explica que a secretária de saúde de Londrina, Vivian Feijó, se colocou à disposição para ir à Câmara e conversar com os vereadores para esclarecer as dúvidas.
Foi uma sugestão de um vereador que viessem aqui os técnicos para falar e eu fiz a solicitação de forma imediata, como eu sempre faço durante a sessão. E a secretária, ela falou que faz questão de ela mesma vir junto com os técnicos para explicar o quanto esse processo pode destravar quanto esse projeto pode destravar todo um processo e que isso vai reverberar naturalmente no melhor atendimento à população. Então eu entendo o seguinte, tudo aquilo que possa deixar mais claro, como a fala da própria secretária, que tem sido sempre muito segura e responde, fala que a saúde ela não está perfeita, mas estamos evoluindo e esse é parte de um processo de evolução. E ela falou, não, faço questão de falar com os vereadores, explanar à população o quanto isso vai poder impactar a longo prazo nas nossas vidas. Bom,
sobre a fixação de gratificação em R$ 1.299, a vereadora Flávia Cabral também defende a proposta do executivo. Justifica.
Imagine você coordenar uma UBS, você ter um valor se ela é maior, ter um valor se ela é menor, mas a função é a mesma, a responsabilidade é a mesma, ter que atender a população da mesma forma e atender bem essa população. E quando o valor é ínfimo, como no caso de algumas que vinham, e agora o teto vai ficar para R$ 1.200, né, para todos, para ter equidade, para ter qualidade mesmo no serviço de atendimento, mas também a valorização do profissional, porque ele tem uma grande responsabilidade com a população e responder ao executivo por qualquer coisa que aconteça, então nada mais justo que essa pessoa ela tenha sim uma remuneração justa para que possa exercer isso.
De acordo com a lei orgânica do município, os projetos de lei referente a códigos, estatutos, planos e de emenda à própria lei orgânica municipal devem ser encaminhadas à Câmara Municipal no mínimo 90 dias antes do recesso parlamentar. Caso contrário, somente serão admitidos para a tramitação mediante aprovação de 2/3 dos membros do Legislativo. O período de recesso na Câmara de Londrina se inicia no dia 16 de julho. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Confira com a Paiquerê, 8:33.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
Em meio ao aumento nos custos de produção no campo, o que é comum para todos os produtores em São Paulo têm buscado alternativas para aliviar a pressão financeira da atividade. Uma delas é na recuperação de créditos de ICMS relacionados à compra de diesel, fertilizantes e outros insumos utilizados na produção agropecuária. Mecanismo que pode representar valores expressivos, inclusive para pequenos produtores também. São números divulgados numa reportagem hoje do portal Notícias Agrícolas. Quando se fala em crédito de ICMS, os produtores falam em valores importantes. Só no diesel o produtor pode recuperar cerca de R$1,17 por litro. Em insumos como fertilizantes, esse percentual pode chegar a aproximadamente 4% do valor investido. Claro, que é uma ajuda no momento de dificuldades e custos mais altos. Aqui no Paraná, dados do DERAL apontam que a segunda safra do milho pede atenção devido às variações climáticas recentes. O relatório da semana passada, apontou uma leve piora nas condições de campo decorrente das primeiras geadas registradas no Paraná, que provocaram danos pontuais em lavouras localizadas principalmente na região sul. O índice de áreas consideradas boas condições recuou de 84% para 82%, enquanto as lavouras em situação regular foram para 13%, e as classificadas como ruins subiram de 4% para 5%. Apesar de alguns produtores relatarem perdas, as condições gerais da produção no estado como um todo, por enquanto, não sofre perdas significativas. Isso porque o cultivo está concentrado nas regiões norte e oeste, onde, ao contrário da região mais ao extremo sul, os efeitos climáticos, como geadas, não apareceram tanto, de acordo com o boletim do DERAL. A região norte concentra cerca de 30% da área total das lavouras de milho no Paraná, pouco mais de 1 milhão de hectares. Já o oeste no estado tem a concentração de 933 mil hectares, de acordo com estes dados importantes na condição do milho no estado do Paraná. Bem, falando em números, as principais bolsas e praças de negociação dos Estados Unidos estão com as portas fechadas hoje, em virtude do feriado nacional do Memorial Day, data em que o país homenageia militares norte-americanos que faleceram em combate. Com os mercados parados nos Estados Unidos, a liquidez e o ritmo dos mercados globais fica mais limitada, inclusive no Brasil e nos negócios praticados na B3.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê, 8:36. Receita Federal alerta para a última semana de declaração do imposto de renda.
Faltando poucos dias para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda 2026, a Receita Federal alerta os londrinenses para a corrida de última hora e a restituição que começa no dia 29 deste mês. O delegado da Receita Federal, Marcelo Ross, informou que em Londrina, milhares de contribuintes ainda não acertaram as contas com o leão. E agora, a grande preocupação é com a tradicional correria dos últimos dias. Segundo ele, o principal problema é de quem deixa a declaração para o final do prazo e a falta de documentos ou informações necessárias, o que pode atrasar o envio e gerar transtornos. A orientação é conferir os comprovantes, dados bancários e até declarações anteriores antes de iniciar o preenchimento.
O que a gente percebe? A gente percebe que às vezes o contribuinte tem uma parte que já está com a declaração pronta, faltando algum detalhe ou correndo atrás de alguma informação e não transmite. Então isso acaba sendo ali no prazo final daquela avalanche, tá? Então tem essa questão.
Em Londrina, mais de 79 mil contribuintes já enviaram a declaração e cerca de 60% utilizaram um sistema de declaração pré-preenchida. Apesar da praticidade, o delegado da Receita alerta que a ferramenta não elimina o risco de cair na malha fina, já que o contribuinte continua responsável por conferir todas as informações. A expectativa agora é também pela restituição.
Existe uma confiança que, se eu utilizar os dados da pré-preenchida, isso vai me livrar da malha. Não é bem assim, tá? A malha não está atrelada somente à utilização da pré-preenchida, mas tem uma confiança. Então, pode, isso realmente pode estar acontecendo. E o que que acontece também, assim, é mais ou menos aquela situação, né? Ah, eu vou chegar na última hora, alguém chega lá e já preenche para mim, está tudo resolvido. Então, isso também é um problema, porque pode acontecer que os profissionais estejam sobrecarregados nesse período. A gente tem que lembrar também que agora, dia 31, vence o prazo do MEI, então é um outro prazo também que tem bastante procura, tá? Então, eu acho que é nesse sentido. De confiança, você acaba deixando mesmo, e a gente viu até a questão agora no fórum eleitoral, né? Tinha um prazo grande e na última semana teve filas, então acho que isso é meio endêmico.
O primeiro lote será pago no dia 29 de maio, mesma data do encerramento do prazo para entrega da declaração. Tem prioridades idosos acima de 80 anos, na sequência aqueles com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência, professores cuja principal fonte de renda seja o magistério, além de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e cadastraram a chave PIX. Dos contribuintes que já declararam em Londrina, aproximadamente 60% têm valores a restituir. E entre eles, a maioria optou pelo recebimento via PIX.
40% do total de contribuintes que tenham direito à restituição, eles entram já no primeiro lote, tá? Então, isso não pode variar um pouco. Então, vai ter um valor bem grande sendo restituído já agora, nesse dia 29. E mais um detalhe, veja bem. Desses quase 80 mil londrinenses que entregaram, 60% tem imposto a restituir. Então, você veja que é uma quantidade grande. E desses 60%, né, de cada 4 contribuintes, 3 marcaram a restituição com chave PIX, também, que é um grande incentivo que a Receita está fazendo para não ter erro na hora de fazer a restituição.
Mesmo com a proximidade do prazo final, a avaliação é de que o sistema da Receita Federal está preparado para suportar o aumento da demanda. Ainda assim, a recomendação do delegado é clara: evitar a entrega para os últimos momentos, para não correr risco com lentidão, falta de documentos ou imprevistos técnicos.
Olha, o que que acontece? Todos os anos, vai chegando na data final, ele tem um tráfego intenso de informação, tá? O que que acontece? Existe uma lentidão, vamos colocar, talvez, algum determinado período, mas não se tem notícia que você não conseguiu fazer a sua entrega da declaração por motivo do site tá com problema nessa circunstância. Então, veja bem, até o presente ano isso não aconteceu. Agora, o que que a gente sempre coloca? Se você tem um período de mais de 2 meses para fazer a entrega e está deixando para a última hora, você pode estar sujeito a essa situação. A Receita e o SERP estão preparados para que isso não ocorra. A nossa recomendação seria o seguinte: olha, não aguarde ali a noite do dia 29. Preste a sua declaração, que nós temos aí praticamente mais 2 semanas e meia antes do prazo final, né?
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8h42.
Antigamente a gente já sabia, né? Vamos ter uma fila enorme. Aliás, foi citado aí até o problema da justiça eleitoral. Foi um negócio assim, absurdo, né? Que avisou com tanta antecedência e todos os órgãos de comunicação avisavam, não deixe para a última hora. E teve gente que ficou 4, 5, 6, 7 horas na fila no último dia, no penúltimo e no último dia. Hoje não acontece mais isso, porque, na verdade, tudo via, não é, internet, então não há o presencial para apresentar a declaração. Então não há esse problema, mas como foi orientado aí o problema de última hora, às vezes você tem uma dúvida, vai confirmar, vai conferir, opa, isso aqui estava errado. Quer dizer, você entrega na última hora, não dá tempo para fazer a retificação. De qualquer maneira, e o importante é que, aliás, já os primeiros que apresentaram e também colocaram, e a grande maioria fez isso, que tem devolução e que a devolução seria por PIX, já está ali o primeiro lote, aliás, com valor enorme, não é? No Brasil todo, já está, não à disposição, porque começa a pagar nesta semana, mas já pode consultar para ver se está tudo certinho ali, você que tem restituição, que já fez a declaração, e claro, dentro aí desses, das prioridades, também há prioridade na devolução do imposto de renda, mas normal, agora a situação é bem melhor, claro, do que antigamente.
Confira com a 91,7, 15 para as 9.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Vai querer 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral,
Conte com a Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. Cia do Impermeabilizante. Fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$ 1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, 8:49.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana Carolina, aqui na Paiquerê, doutora, hoje começa o pagamento da folha do INSS referente ao mês de maio. É agora que vem a segunda parcela do 13º?
Sim, JB, é agora que vem a tão aguardada segunda parcela, né? Todo mundo festejou a primeira e agora vem então a segunda parcela do 13º. A folha de pagamentos começa hoje e vai até sexta-feira para quem recebe no final do mês. E na próxima semana reinicia para quem recebe no primeiro dia útil e vai até o dia 8. O quinto dia útil vai cair dia 8 só, porque a gente vai ter o feriado, né, na quinta-feira do Corpus Christi. Depois a gente vai ter o final de semana também. Na sexta é dia útil, mas depois só dia 8 que acaba a folha de pagamento. Nessa segunda parcela do 13º, para quem tem desconto de imposto de renda, vem o desconto que não veio na primeira. Então o desconto vem em uma parcela única agora na segunda parcela. E muito cuidado, pessoal, porque no fim do ano não tem outro 13º. Tem muita gente que faz confusão, fica esperando o 13º no fim do ano, mas ele está sendo pago de forma antecipada. Outra coisa importante, quem recebe o benefício do BPC não tem 13º, nem o BPC do idoso, nem o da pessoa com deficiência. Doutor, e auxílio-doença tem 13º? Tem sim, só que o auxílio-doença ele vai tendo o pagamento do 13º conforme eu faço as perícias, conforme a aprovação das perícias. Se eu vou numa perícia e o perito me aprova 3 meses, no último mês já vem o proporcional de 13º desses 3 meses. Doutora, fiz outra perícia em seguida, continuei mais 6 meses em auxílio. Quando acabar esses 6 meses, no último pagamento vem o 13º proporcional dos 6 meses e assim por diante. Então, cuidado quem recebe auxílio-doença, que ele tem o 13º sempre pago de forma proporcional. Doutor, e quem não aposentou ainda, vai aposentar de hoje para frente? Aí não deu tempo de receber a antecipação do 13º e vai receber então no final do ano, em uma parcela única, na competência, na folha de pagamento de novembro, que é pago na última semana de novembro e comecinho da primeira semana de dezembro. Então, quem se aposentar de agora para frente, aí então parcela única lá na competência do mês de novembro.
Valeu, doutor. Até amanhã.
Obrigada, até amanhã.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Agora 8:52. A vacinação de cães e gatos em todo o Brasil vai receber um novo reforço produzido aqui no Paraná.
O Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, confirmou a entrega de 28 milhões de doses da vacina antirrábica veterinária ao Ministério da Saúde.
O anúncio foi feito pelo governo do Paraná e a produção será usada nas campanhas públicas de imunização em vários estados do país.
As doses serão entregues ainda neste semestre a fazem parte da Estratégia Nacional de Combate à Raiva Animal.
A doença é grave, pode ser transmitida aos seres humanos e tem alto índice de mortalidade.
O Tecpar é atualmente o único laboratório público brasileiro responsável pela produção da vacina antirrábica veterinária para o governo federal. O Instituto produz esse imunizante desde 1971.
Segundo o diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, o novo contrato reforça a importância da produção pública nacional.
O Tecpar vai fornecer mais de 28 milhões de doses de vacina antirrábica veterinária ao Ministério da Saúde, reforçando o papel do Instituto como o único laboratório público brasileiro responsável por essa produção e campanha nacional de vacina de vacinação de cães e gatos. Uma atuação histórica do Tecpar, produz vacina desde 1971, contribuindo diretamente para o controle da raiva animal e humana no Brasil. Graças ao trabalho contínuo, esse trabalho todo do Tecpar, o país conseguiu reduzir drasticamente os casos de doença nas últimas décadas. Esse avanço também conta com o nosso apoio do nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do governo do estado, que já investiu cerca de 23 milhões de reais por meio do nosso Fundo Paraná na modernização do laboratório de imunológicos do Tecpar. Com isso, a gente consegue ampliar a capacidade de produção e fortalecer a pesquisa e inovação na saúde pública. Nós seguimos trabalhando em favor da ciência, da saúde e da proteção da população brasileira.
A raiva atinge o sistema nervoso e é transmitida principalmente por mordidas de animais infectados.
Apesar da redução dos casos no Brasil nos últimos anos, autoridades de saúde alertam que a vacinação continua fundamental para evitar novos surtos.
E o Ministério da Agricultura também reforça que a imunização animal segue como uma das principais formas de controle da doença.
A orientação é que cães e gatos sejam vacinados regularmente durante as campanhas promovidas pelos municípios.
Outro ponto importante é que o Tecpar também passa por um processo de modernização. O governo do Paraná anunciou investimentos de cerca de 23 milhões de reais para ampliar a estrutura de produção do laboratório.
8:55.
É, diminuiu, mas não acabou, não é? Agora, não sei se as pessoas também nem acreditam, muitos não acreditam também nessa vacina para os animais. Aliás, Edson, você é novinho, talvez nem lembre, mas olha, antigamente, agosto chamava, agosto é o mês do cachorro louco.
Sim.
Porque havia uma incidência muito maior de raiva, não é, entre os animais. Hoje diminuiu bastante, a gente quase não vê falar, mas não desapareceu a doença, né?
Não desapareceu. Eu lembro ainda dessa expressão, realmente, agosto, mês do cachorro louco, existe esse imaginário, né? Hoje mais está no imaginário, mas realmente é fato. Agora, JB, em relação à vacinação, nós estamos perdendo a mão no que diz respeito à vacinação humana. Não vamos perder também no que diz respeito aos animais. Vamos vacinar os animais, que é importante. Se a doença hoje ela está bem, muito bem controlada, mas ela existe, especialmente no ambiente mais silvestre, e um grande transmissor é o morcego hematófago, aquele que, né, se alimenta de sangue. Não são todos, é uma espécie muito, é um entre tantos que tem essa característica, mas é possível a transmissão, especialmente no meio rural, por isso o Ministério da Agricultura também atento. O que pode combater e é eficiente? A vacinação, embora estejamos perdendo um pouco, o que é ruim, esse conceito de vacinação humana, pelo menos dos animais, vamos continuar.
É, exatamente. Agora, o bom é saber exatamente que a Tecpar, não é? Ela fornece praticamente vacina para o Brasil inteiro.
Agora 8:57. 18 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 22 horas do sábado, na rua Robert Koch, 1589, à altura do Jardim Aragarça, a colisão de uma moto Honda Titan Cinza e um Fiat Mobi branco. O condutor da moto de 21 anos foi socorrido no local pelo SIAT com ferimentos leves. 22:20, na rua Carvalho, 102, Jardim Leonor, um Astra Sedan bege desgovernado atingiu o portão de uma residência com danos materiais, tanto no carro quanto no portão. O condutor de 55 anos, identificado apenas como Walter, apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ele sofreu apenas escoriações leves. 23h30, na rua Borba Gato, na área central, a colisão de uma moto Honda Fan prata e uma moto Yamaha branca. Um dos condutores, de 23 anos, foi socorrido com ferimentos médios e encaminhado para a UPA da Souza Naves. 23h50, na rua Deputado Nilson Ribas, 371, Jardim Bancários, um Volkswagen branco colidiu com um poste, danos materiais de grande monta e ferimentos em três pessoas. Um homem de 31 anos, uma mulher de 57 anos e outra de 83 anos. Todos socorridos pelo SIAT foram encaminhados para atendimento hospitalar. Aos 20 minutos da madrugada de ontem, na Avenida Winston Churchill, próximo do autódromo Ayrton Senna, acidente envolvendo uma moto que foi retirada do local e um Corsa branco. O condutor da moto, de 43 anos, foi socorrido pelo SIAT com ferimentos médios e encaminhado para o hospital. 4h40 da madrugada, na Avenida Saul Elkin, de 825, na Zona Norte, uma mulher de 34 anos caiu com a sua moto Mutu Sport preta e foi socorrida pelo SIAT com ferimentos médios e encaminhada para o hospital de plantão. 15h50, na rua Gilberto de Carvalho, 1480, conjunto Vivi Xavier, a colisão de um Fiat Siena cinza e uma moto que foi retirada do local, mas o seu condutor ficou ferido. Um homem de 26 anos que foi socorrido pelo SIAT com escoriações leves. 16h20, na Avenida Henrique Mansano, 534, próximo ao Estádio do Café, acidente com um carro e uma bicicleta. Os dois veículos foram retirados do local e o ciclista, de 56 anos, foi socorrido com ferimentos médios e encaminhado para a UPA do Jardim Sabará. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9 horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, nesta segunda-feira. Segunda-feira ainda de tempo nublado, o sol sai de vez em quando, volta a se esconder, poderemos ter até algum chuvisqueiro, mas nada de importante. Amanhã também, amanhã ainda instabilidade e depois, a partir de quarta-feira, aí tempo bom, realmente muito bom. Temperatura máxima hoje 24 graus, amanhã a mínima 16, a máxima 25. Na quarta, a mínima 17, a máxima 25. Na quinta, cai um pouco a mínima, 14, a mínima 23, a máxima. Na sexta, 13, a temperatura mínima, 22, a temperatura máxima. Vamos então aos nossos destaques de hoje. O seu Edson Ferreira.
Bem, JB, vou dar destaque aqui da Motiva Paraná, que realiza hoje, havia anunciado, eu reforço isso, realiza hoje um mutirão para preencher vagas operacionais. A Motiva, que é responsável por trechos daqui de rodovias no Paraná, no pedágio. Então, são 10 vagas abertas para quem quer e entra nestas características aqui que a Motiva coloca, trabalhar na concessionária. 10 vagas abertas. Cargos de aprendiz administrativo, 4 vagas. Auxiliar de sinalização horizontal, 4 vagas. Assistente de conservação fiscal de campo, 1 vaga. Assistente de fábrica de placas, essa aqui destinada exclusivamente a pessoas com deficiência. Segundo a Motiva, a iniciativa é para reforçar o quadro de colaboradores da concessionária em áreas estratégicas da operação, considerando que a Motiva tem o seu trabalho em andamento nas estradas do Paraná. O atendimento será na rua Pernambuco 162, em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda aqui de Londrina. A partir da 1 hora, da 1 às 5, hoje, chamam de mutirão, na verdade vamos aqui dar o nome de atendimento na rua Pernambuco 162, a partir da 1 da tarde, estas 10 vagas abertas pela Motiva Paraná, que é responsável por trechos de rodovias no pedágio.
Tá certo, e olha, aproveitando que o ouvinte perguntou, o 0800 da Motiva, né? Bom, se bem que eu não sei se era da Motiva ou da EPR, mas de qualquer maneira, que para pagamento, né? Pagamento do pedágio. Então, da Motiva, o 0800, 0800... 055-5550. Então, olha só, 0800-055-5550. E o da EPR, 0800-277-0163. 0800-277-0163 para qualquer emergência. Aliás, não, da EPR para isso, desculpe. 0800-369-0376. 0800-369-0376. O seu destaque, Bruno Cardial.
JB, amigos aqui do Jornal da Manhã, nossos ouvintes da Paiquerê 91,7. Quero dar um destaque aqui, JB, para uma notícia positiva que a Prefeitura publicou para trazer um espaço diferente para crianças aqui em Londrina. A Prefeitura está desenvolvendo o programa Parques Infantis Naturalizados. Esta iniciativa é coordenada pela SEMA, em parceria com o IPU, para a produção de elementos em madeira reaproveitada da poda urbana para instalação em praças públicas, para construção de brinquedos, cerca-viva, elemento paisagístico, ou seja, sabe aquela academia ao ar livre? É mais ou menos aquele aparato, só que voltado a crianças, então realmente são brinquedos, né? Academia ao ar livre não é brinquedo, mas aqui a gente está falando de locais em que as crianças possam brincar, sentar, então vários bancos, esteiras de madeira, né? Vários aparatos ali, parquinhos, né? Para as crianças, e aí agora feito com elementos em madeira, reaproveitado da poda urbana, né? Um levantamento do IPU identificou que atualmente Londrina tem mais de 150 parquinhos infantis. E esses parques naturalizados são uma iniciativa agora para poder ali reaproveitar não só a madeira que é utilizada em podas, mas também ocupar esses espaços naturais. O que eu não entendi muito, e aqui eu trago uma reflexão, é que as pontes que estão sendo reformadas no nosso Lago Igapó, elas são de madeira. E madeira com uma grande estrutura e uma preservação suficiente para que elas durem um certo período de tempo. Porém, elas serão trocadas por concreto e aço, exatamente porque a Secretaria de Obras falou que é mais proveitoso, que é melhor, que dura mais tempo, que tem menos manutenção e por aí vai. Porém, na contramão disso, o IPU e a SEMA agora projetam parques em Londrina, e são vários, né? Nós temos 150 espaços aqui, talvez não sejam 150, mas muitos, de madeira, né? Contrapondo o que a própria Secretaria de Obras fala sobre as pontes do Lago Igapó. Então, acho que precisariam conversar as secretarias, ou a Obras convencer a SEMA e o IPU que madeira não dura muito tempo, ou então precisa muito de manutenção, e manutenção é o que a gente tem pouco na cidade de Londrina, ou então a SEMA e o IPU explicam para a Secretaria de Obras que sim, que dá para se manter esses espaços de madeira, e mesmo que queiram, mesmo que precisem de manutenção, são harmônicos, naturais e mais ambientalmente corretos, vamos dizer assim. Claro, eles serão muito bem preparados, e não é só colocando um toco de madeira lá naquele local, né? Ele é envernizado, ele é preparado, enfim, todo projetado para o espaço. Acho que as secretarias não conversaram muito aí sobre este assunto, não. Por um lado, nós vamos ter agora parques naturalizados, que serão excelentes, inclusive o croqui, pelo menos o modelo, é meio bonito. E do outro lado, nós teremos a retirada de madeira para colocar concreto e aço, nesse caso, no Lago Igapó. A Obras não quer madeira por ali.
Valeu, valeu, Bruno. Se bem que de madeira ou de concreto, mas a demora para sair essas pontes, um negócio impressionante, hein? O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Bom dia, JB. Agora há pouco você falava sobre a questão de uma coletiva que teríamos ali na Santa Casa de Londrina, no Hospital Infantil, sobre a questão da síndrome respiratória aguda grave, né, SERAG. Teremos então essa coletiva e eu vou passar alguns números rapidinho do que acontece no Brasil, números repassados pela Fiocruz hoje que preocupa e muito. Nos últimos 10 dias, tivemos um crescimento de 15% de casos no Brasil. Até o dia 22 de maio, cerca de 70 mil casos foram confirmados, bem diferente do ano passado, que chegou a 55. De acordo ainda com o Ministério da Saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos fazem parte desse público com problemas respiratórios que precisam dessa vacina. Até agora, no Brasil, né, esse público, aliás, representando o Brasil, cerca de 47 milhões. Pra você ter uma ideia, na semana passada, no Rio Grande do Sul, uma escola, né, foi fechada, aliás, o município fechou todas as unidades escolares, já que, pelo menos em duas delas, cerca de 50 alunos tiveram sintomas e confirmação de casos da influenza B, ou seja, o Brasil é a preocupação maior em relação a esses casos que estão aumentando a cada dia, né? Então, temos aí cerca de 15% do país já com essa questão envolvendo a síndrome respiratória aguda grave, por isso, da preocupação aqui de Londrina, daqui a pouco a coletiva às 11 da manhã. Jota.
Valeu, valeu. E o Sérgio vai acompanhar e a gente vai dar detalhes no Pai Querer Rádio Opinião. O que é que está acontecendo de uma forma geral? Diminuindo o número de vacinas ou de vacinados e aumentando o número de casos é preocupante. Olha, o meu destaque, nós tivemos no sábado o podcast Marcão Careca, e olha, eu não vi ele inteiro, eu quero até buscar no YouTube, porque eu estava preparando outras coisas e não vi inteiro, mas em alguns momentos do programa, o chamamento dos advogados que estiveram com ele, falando o Gustavo Veloso Costa e o Fernando Pérez, sobre o problema dos golpes que tem acontecido. Olha, o negócio realmente impressionante. Então, é muito importante isso, muito importante um programa como este para alertar a população de forma geral. E há casos que o cidadão chegou a perder 100 mil reais, imagine. Aí é um golpe, ele recebe do advogado, dá um número do processo, é um monstro de um processo que ganhou, mas precisa pagar as custas e ele passa o dinheiro para o pretenso advogado. Um negócio realmente muito sério. Então está no YouTube, podcast Marcão Careca, e você pode acompanhar. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Siga no Instagram, @famiglia.venturelli e descubra deliciosas receitas. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Bem, JB, muitos assuntos importantes para a gente discutir e hoje nós tivemos no Jornal da Manhã essa presença de um biólogo da UEL que está neste projeto inicial, né? Começando essa parceria entre município e UEL numa tentativa nova de resolvermos a situação hoje de Londrina, de grandes cidades, mas especial para nós, que é a superpopulação dos pombos, né? A margosinha, a Zenaida auriculata. Observando aqui, buscando referências de outras cidades, como resolveram, há poucas situações, eu pelo menos não achei nenhuma detalhadamente, de abate de pombos, até porque para o abate é preciso provar, e o Gilmar já falou isso, provar ao Ibama que há uma superpopulação descontrolada para que haja autorização de abate e o abate feito de maneira muito correta, né, de maneira muito técnica também, não é simplesmente abater, evidentemente que não. Então, veja, temos um desafio grande, embora os projetos estejam aí sendo iniciados agora, primeiro uma contagem, e é fundamental que essa contagem seja muito bem feita, porque é exatamente essa contagem que vai apresentar os elementos ao IBAMA, aos órgãos ambientais da superpopulação, porque se a contagem de repente apresenta um número que o IBAMA, por meio dos seus técnicos, entende que não é uma superpopulação excessiva, não é algo que prejudica o município, e lá existem os critérios, a fase seguinte, que seria captura e abate, ficará comprometida, porque essa é a proposta de até agora. Mas tudo passa por uma contagem muito bem feita e pela avaliação do IBAMA também.
Eu só sugeriria pegar um técnico do IBAMA e levar ali no bosque, 6:30 da tarde, por aí, para dar uma verificada. Mas você tem razão, vamos aguardar. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Paiquerê, JB, equipe. Eu não acho que, referente aos pombos, hein? Eu não acho que matando os pombos resolve esse problema, não. Porque a vida existe e ela é necessária. A hora que vai desequilibrar muito mais. Eu vejo por outro lado isso aí. Não vejo assim que isso vai resolver problema nenhum, não. Tirar a vida dos pombinhos, eles existem na natureza exatamente para favorecer a ecologia. Meu ponto de vista. Um bom dia para todos.
Valeu, valeu, um abraço. Não há dúvida, a gente pode pensar em externar, não é o que eu disse, mas são biólogos que estão mexendo com isso, não são leigos, não é? Por isso, eu acho que a coisa tem que continuar. Olha, nós falamos a semana passada sobre o problema do terreno do terminal metropolitano. Interessante, hein? Silêncio absoluto, ninguém se pronunciou, nem do executivo, nem do legislativo, nenhum deputado, aquilo está parado, a não ser que começou agora, hoje de manhã, mas completamente parado. Assusta, hein? Repito, eu acho que realmente assusta. Mas, de qualquer maneira, a gente vai lembrando aqui. E deixa eu falar com você, empresário. Você não precisa ser grande, não, médio, até pequeno. Se você tem problema com a sede, onde está sua empresa, que tal pensar, não sei, você vai, claro, tomar conhecimento de todos os detalhes do sistema BTS de construção da Raul Fulgêncio. O moderno sistema de construção sob medida, isto é, no projeto, na medida para o seu negócio. Agora, não é você que vai construir, ou às vezes você tem o terreno, ou se não tem, vai ser construído, você vai fazer um contrato de locação, 10 anos, 20 anos, quer dizer, uma segurança absoluta, e você vai estar muito bem instalado. E também, para o investidor, é uma garantia. BTS atende todos os lados, o investidor e o locador. Se você quiser conhecer mais detalhes, ligue para Raul Fulgêncio, 33729000. Repito, 33729000. Raul Fulgêncio, fale com quem faz. Ou vá tomar um cafezinho com o pessoal que vai te orientar ali na Avenida Ayrton Senna, 702.
E nós estamos no ano eleitoral, JB. É importante que o nosso ouvinte, o eleitor, todos nós somos, todos estejamos atentos a números como estes aqui que a Folha de São Paulo divulga hoje. Matéria interessante, ela obteve por meio da Lei de Acesso à Informação, que aliás, ainda bem que existe, houve um avanço com essa lei, que a gente consegue pelo menos alguns dados buscar. E aí o jornalismo da Folha de São Paulo buscou em relação ao Congresso Nacional. As votações simbólicas no Congresso superaram as votações nominais em quase todos os anos, de 2015 a 2025, ou seja, em 10 anos, esse foi o recorte que a Folha fez, em quase todos estes anos, superou o número de votação simbólica, superou o de votações nominais. O que que é isso? É um modelo que permite ao parlamentar aprovar propostas, mas sem registrar individualmente o voto de deputados e senadores, ou seja, simbolicamente, o pessoal levanta a mão, todo mundo, a maioria aprovou, tá legal, segue o barco. Então, no Senado foram registradas 126 votações simbólicas e apenas 25 nominais em 2025, e o placar foi de 175 simbólicas contra 41 nominais em 2024. Na Câmara, o cenário se repetiu. Neste ano, foram 420 votações.